Estamos começando mais um episódio do Comicamente. Olha que maravilha, hein? 15º episódio dessa série que mal serve para alguma coisa, mas que o pessoal tá ouvindo. Então, agradecer aos seguidores aí, bastante seguidor agora no Spotify. Tô muito feliz com isso, tá bom? Já de antemão vou avisar quem quiser me seguir no Instagram, EdsonJR Oficial. É só seguir lá, que lá estarei, tá bom? Aí você me chama e fala, olha, eu te ouço. Aí eu falo, que legal, e a gente fica feliz e volta às nossas atividades do dia. Muito bem, a história de hoje é a seguinte, eu vou contar o porquê que eu saí da igreja na época que eu saí, e por quê? Porque tem um motivo muito, muito nobre para eu ter saído, porque a gente tem que sair dos lugares onde a gente está fazendo mal pro lugar, entende?
Estou seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não resisto.
Eu saí com 17 anos da primeira vez. E o motivo é porque eu notei que eu era um idiota, né? E gente idiota não pode se misturar com religião, porque religião é coisa séria. E idiota que começa a se misturar com isso, começa a dar vazão para aparecer pessoas como o apóstolo Valdomiro, por exemplo, que vende um gole do mar Mediterrâneo por R$400. Então por isso não pode haver essas misturas, né? O último idiota que se misturou com a igreja construiu um templo que só podia entrar de ônibus. Então entenda por que a seriedade disso. Não pode misturar com a idiotice. E eu confesso que se eu fosse um desses religiosos, provavelmente eu teria um templo cheio de jogo de tabuleiro, comida, double chopp toda terça e quinta. E esse não é o tipo de recepção que as famílias esperam ter aos sábados pela manhã. Então eu preferia sair. Bom, o primeiro motivo que me fez parecer um idiota foi que eu não consigo fechar o olho durante a reza ou oração. Eu não consigo ficar de olho fechado. Eu sempre fico com o olho aberto nesse momento sacro e solene, porque eu não fazia isso nem por falta de respeito, é porque eu acho que o fato de saber que todo mundo tava de olho fechado me dava um certo poder, sabe? Tá todo mundo de olho fechado e eu tô de olho aberto aqui, e eu posso observar e eles não. Sabe, o poder de saber o que acontece quando tá todo mundo não olhando e realmente a gente observa coisas esquisitas nesse momento. Eu já vi muita gente aproveitando nessas horas que tá todo mundo de olho fechado pra cutucar o nariz. Eu já vi muita gente fazendo isso pra dar aquela ajeitada no saco. E tem, porque a homem tem saco e precisa ajeitar. E às vezes na hora que todo mundo fecha o olho, que é exatamente na hora da oração, entende? Eu já vi isso acontecer, entende? Aquela ajeitada boa que a gente precisa dar. E tudo bem fazer isso. O problema é que depois vem cumprimentar a gente, entende? Acaba a oração e fala, paz do Senhor. Paz do Senhor, não, peraí, você tava com a mão no saquinho de oferta até agora. Você não vem me estender essa mão aí, entende? Então, no fundo, eu acabava meio que sendo um supervisor de Deus para verificar se todo mundo estava rezando direitinho. Então eu pensava isso. Isso lá com meus 14, 15 anos de idade, pura idiotice. E aí, perto dos meus 15 anos, quando eu era mais novo ainda, né? Que é quando eu comecei, eu era pior do que isso, porque eu tinha 15. Eu estava fazendo catecismo, na época eu era da Igreja Católica. E eu era mais idiota ainda, porque quanto mais novo, mais idiota é o menino. O menino é assim, né? Quanto mais ele vai ficando novo, ele vai ficando idiota. Ele vai ficando menos quando chega nos 30, depois vai voltando a ficar idiota. Basicamente são essas as fases. Nasce idiota, fica sério, volta a ser idiota. Então é fácil você construir um homem em 3 etapas. E o que aconteceu? Eu com 15 anos, eu fazia muito isso, né? Na época a gente rezava na Igreja Católica, eu ficava de olho aberto, já era o meu costume. Só que eu tinha um caderninho da Nossa Senhora que a minha avó deu, né? Um caderninho que eu usava para anotar as coisas do catecismo. E eu ficava com um caderninho na hora da reza, e eu já ficava com um arzinho de superior na hora da reza, olhando para as pessoas, fingindo que eu era um mensageiro de Deus mesmo, entende? E aí eu fazia o seguinte: se a pessoa abrisse o olho, ela dava de cara comigo, olhando para ela bem sério assim, ó. E eu ficava olhando para a cara da pessoa e apontava para ela com a caneta e anotava o nome dela dentro do caderno. Porque quando a pessoa fechava o olho, com certeza ela deveria pensar, mas o que esse moleque tá anotando meu nome? Não é possível que tenha alguém anotando toda vez que a gente abre o olho. Será que o céu tá mandando estagiário para trabalhar agora aqui? E eu pensava que as pessoas pensavam isso. E isso me divertia. E eu fazia uma lista com o nome das pessoas e eu nunca falei para elas nada sobre essa lista e nunca desmenti também que era uma brincadeira. Eu deixei isso correr, porque a melhor mentira é aquela que você nunca desmente. Então se alguém viesse me perguntar na época por que eu anotei o nome, eu nunca falava. A pessoa falava, o que você anotou aí? Eu falava, o teu nome completo. E ela falava, por quê? Eu falava, os mistérios de Deus nunca são revelados. Um dia, alguém tem que prestar conta pelos seus atos. E a pessoa falava, mas Deus perdoa. Eu falava, mas esse caderno não é de Deus, é da mãe dele. E mulher nunca perdoa. E por dentro eu ria disso, porque eu era um idiota. Mas aí com 17 anos eu saí da igreja católica, bem na época que chegou o Padre Marcelo, né? Ele começou com aquela aeróbica de Jesus e eu saí porque eu não gostava de exercício. Eu lembro que eu tinha vindo para ganhar salvação, não para perder peso, então não era para mim aquilo. E eu acabei saindo dessa igreja, indo para uma igreja pentecostal, e eu fazia parte da escolinha dominical. E a igreja pentecostal, para quem não sabe, acredita no arrebatamento, vocês sabem disso. Não sei se vocês sabem o que é o arrebatamento. Basicamente é Deus vai te puxar e tu vai subir. Flow! Pronto, você sobe. Esse é o arrebatamento. Lembra quando tua mãe mandava tu entrar para casa, tu fingia que não escutava, e aí ela aparecia no portão com o chinelo na mão e tu entrava voando para casa? Então, isso é o arrebatamento. Entende? Ah, mas eu tô terminando a série Game of Thrones. Perdeu. Pode subir. Entendeu? Você vai ser puxado lá pra cima e ponto final. Não importa se você estiver dirigindo um ônibus com 40 passageiros. Azar dos passageiros. Acho que é até por isso que tem muito cachorro sem dono na rua. Maus tratos? Não. Arrebatamento. Os cachorros não foram batizados, o dono foi. O dono subiu, o cachorro ficou. Eu acho que é mais ou menos isso. Enfim, falar que eu decidi abandonar a igreja de vez. Eu tive que abandonar. Depois do que eu fiz, nessa época eu morava em Santos, né? Eu não morava aqui no ABC onde eu moro, e minha família estava toda de mudança, né? Como eu não queria mudar, eu não comentei com ninguém sobre mudança, porque mudança na minha época, lá em 1990 e pouco, era sinal de perder os amigos, mano. Vocês não sabem o que é. Hoje em dia tem WhatsApp, tem telefone, tem internet para você. Em 90 não tinha isso. Não tinha rede social. Então, mudou de cidade, tem que refazer novas amizades. Você nunca mais vai ver os amiguinhos. Era isso a realidade da década de 90. E aí meus pais se mudaram em novembro e eu terminei a escola dominical exatamente daquele ano em novembro. Era a época que acabava. Então, o que eu fiz nesse último mês? Eu subia e descia de ônibus do ABC para Santos para finalizar a escolinha dominical nos últimos domingos de novembro. E ninguém sabia que eu ia se mudar. Essa é a grande X da questão. E aí, no último domingo de novembro, minha mãe falou pra eu avisar os amiguinhos que eu tinha me mudado e que eu não ia mais pra ver eles e tal, meio que uma despedida. Só que eu detesto despedida também e eu resolvi fazer outra parada, só pra deixar uma brincadeira insana no ar. Qual foi a parada? Eu peguei um ônibus, eu desci a serra, né, desci a serra sozinho, levei a minha mini biblinha que tinha e um isqueiro no bolso, né. Aí levei isso tudo pra escolinha e tal, dominical, A aula acabou, foi pra escolinha, a aula acabou, todo mundo foi se reunir no salão principal pra fazer a oração final e todo mundo ser dispensado pra casa perto de 1 hora da tarde. Só que antes de a gente ir pra esse salão principal, saindo da classe pra esse salão, eu passei no banheiro. E aí começou o meu plano, eu peguei o isqueiro e eu meio que queimei a bordinha da Bíblia, sabe? Deixando ela com cara de pergaminho, sabe? Queimadinha nas bordas, com cara de pergaminho, assim, não sei se você consegue imaginar isso, porque é uma heresia, mas foi o que eu fiz. Aí eu guardei ela no bolso e fui para a roda de oração. Tinha uns 70 jovens ali, mais o professor, que era o diácono da igreja. E ele começou a oração, Senhor nosso Deus, blá, 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 blá. Começou a falar e todo mundo de olho fechado. E eu aproveitei todo mundo de olho fechado. E sem barulho nenhum, no silêncio, eu larguei a Bíblia aberta em Apocalipse no chão. Saí da roda, saí do salão principal da igreja. Fugi pelo corredor lateral dela. Abri um portãozinho lateral, corri para a rodoviária de Santos sem avisar, sem falar para ninguém que eu tinha me mudado e simplesmente sumi, deixando para trás só o rastro de uma Bíblia queimada no chão. Peguei o ônibus das 13 e nunca mais dei notícia. Para que tudo isso? Só para eles pensarem que eu fui arrebatado. Não tem sentido nenhum em tudo isso que eu fiz, cara. Só para eles pensarem que eu fui arrebatado. É claro que eu fico imaginando a cena e fiquei imaginando por muitos anos o que aconteceu depois que eles abriram o olho. O pastor deve ter finalizado a oração falando amém. Quando todo mundo abre o olho, eles olham e tem um buraco no meio da roda, com uma pessoa a menos e uma Bíblia queimada no chão aberta em Apocalipse. Na contracapa, meu nome e sobrenome. E eles devem ter pensado, o Edson foi arrebatado. E essa foi minha diversão por muitos anos, foi imaginar o que aconteceu depois que eu saí da igreja. Foi ridículo isso, mas foi muito engraçado também. Claro que depois de alguns anos eu encontrei alguns caras, eu cresci, eles também. Eu encontrei algumas pessoas que faziam parte daquele grupo, eu fiquei envergonhado, com alguns eu me desculpei. Para outros eu mantive a mentira, porque era gente chata, e eu mantive que realmente eu fui arrebatado, e eu tinha voltado só para contar para eles como era lá em cima. Enfim, eu sou idiota demais, eu sou assim. Eu não me orgulho nada disso, eu tenho certeza que o dia que eu morrer lá com meus 80 anos, espero morrer com 80, eu vou pagar por isso. Claro, com certeza eu vou encontrar com Deus. Eu vou estar indo pro caminho que tem lá em cima, que eu não sei qual é o caminho, em direção ao portão C, por exemplo. E alguém vai gritar de dentro da secretaria do céu: Júnior, senhor Júnior, por favor, por gentileza, antes do senhor passar pelos portões, eu preciso falar com o senhor uma coisa importante. Você acha que é assim? Simplesmente você vai passando pela porta do céu sem antes prestar conta do que você fez? Hã? Pensa que eu não sei tudo o que rolou lá embaixo? Você ficava de olho aberto na hora das orações? Hã? Fingiu que foi arrebatado para se divertir às custas dos amiguinhos? E aí? O que você acha que eu vou deixar você entrar como se nada tivesse acontecido? E aí, com certeza, eu vou dar minha última cartada. Eu vou tirar do meu bolso um caderninho velho da Nossa Senhora com um monte de nomes dentro. Vou entregar para ele e vou dizer: delação premiada. Muito bem, esse foi mais um episódio do Comicamente, de por que eu saí da igreja. Porque eu não sigo o meu exemplo, não façam isso, não enganem as pessoas fingindo que foi arrebatado, porque isso não é bom, tá bom? Me sigam no Instagram, EdsonJROficial. Se quiser apoiar esse podcast, você pode apoiar no apoia.se/comicamente. O link tá aqui no descritivo deste episódio. E eu tô fazendo uma campanha: doe R$3 para o podcast do Edson Júnior. Só R$3, é muito pouco. É menos do que uma passagem de ônibus. Você pode ajudar esse podcast aí pra frente e a divulgar mais. O dinheiro dessa arrecadação eu vou usar pra fazer mais anúncios, pra que mais pessoas conheçam esse podcast aqui, tá bom? Um grande abraço, foi um prazer estar com você. Até a próxima. Tchau, tchau.